Turista da Ansal, ele sabe que em cada viagem precisa estar atento a cada trajeto. Na linha 409, Santa Rita Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, histórias que se encontram todos os dias. Porque a Ansal é feita de pessoas e a cada trajeto levamos muito mais que passageiros. Levamos confiança, sonhos e novos caminhos. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
FM 91.3, Antena 1.
Tribuna no ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia. Eu sou Cris Rubiner. Hoje é sexta-feira, 15 de maio, e você está na Antena 1, Juiz de Fora, 91,3 FM. No programa de hoje, vamos falar sobre cultura, saúde, empreendedorismo e também revisitar um importante capítulo da história política e econômica do Brasil. Vamos abordar uma iniciativa do Sebrae Minas voltada para mães atípicas e empreendedoras. E ainda, Juiz de Fora ganha um novo espaço cultural com a abertura do Cinema Alameda, com a estreia e a programação especial com uma proposta multicultural. Além disso, vamos falar sobre educação ambiental e infância com o lançamento do livro infantil Os Reciclaçapos, um projeto do Instituto Epros, que aposta na ludicidade para ensinar sustentabilidade às crianças. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no ar. Tribuna no ar, com Cris Rubner.
Empreender já é um desafio cheio de responsabilidades, planejamento e adaptação constante. Quando essa rotina se soma aos cuidados intensos da maternidade atípica, a jornada pode se tornar ainda mais complexa. Pensando nisso, o Sebrae Minas está lançando uma trilha de capacitação voltada especialmente para mães atípicas empreendedoras. Além da capacitação técnica, a iniciativa também busca dar visibilidade aos desafios enfrentados diariamente por essas mulheres que muitas vezes precisam equilibrar cuidado, trabalho, saúde emocional e vida financeira ao mesmo tempo. Para falar sobre essa iniciativa e sobre a importância de apoiar o empreendedorismo materno, a gente conversa agora com a Daniela Ferreira, analista do Sebrae Minas. Daniela, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Antena 1, viu?
Bom dia, Cris. É um prazer enorme estar aqui hoje conversando com você e com o público da Antena 1, principalmente sobre um tema super relevante.
Verdade.
Que vamos tratar aqui hoje.
Daniela, eu queria que você explicasse pra gente como é que surgiu a ideia, né, de criar uma trilha de capacitação voltada especificamente para mães atípicas e empreendedoras. Como é que foi o surgimento dessa iniciativa?
Perfeito, Cris. Bom, o Sebrae, nós já estamos acompanhando há algum tempo o empreendedorismo feminino.
Sim.
Né? Por isso criamos o Sebrae Delas em 2019.
Verdade.
Para atender especificamente mulheres empreendedoras, porque no Brasil, empreender é desafiador para homens e para as mulheres, mas as mulheres enfrentam barreiras adicionais.
Uhum.
Isso por conta da cultura, né? A sociedade ainda coloca em nossa responsabilidade o
Sim.
cuidado maior com a casa, com os filhos. Então, nós percebemos ao longo do tempo que existe uma outra prioridade também, que são as mães atípicas,
uhum.
que enfrentam uma barreira ainda maior, porque precisam cuidar continuadamente dos seus pequenos.
E é isso, pegando esse gancho seu, Daniela, muitas dessas mulheres a gente sabe, né, que precisam conciliar uma rotina muito intensa de cuidados com a administração do próprio negócio. Quais são os principais desafios que o Sebrae Minas identificou na jornada dessas mães atípicas?
Nós temos vários dados relacionados ao empreendedorismo feminino e também às mães atípicas. Por exemplo, importante, de cada 10 mulheres, 7 decidem empreender depois da maternidade. Olha que interessante. E, Cris, o dado mostra, a pesquisa mostra que muitas decidiram empreender justamente buscando flexibilidade de horário. Porque Sim. o mercado corporativo, né, a sociedade, ainda exige aquela carga horária ininterrupta, de 8 às 18. Né? Então, uma mãe atípica, ela tem que dar um cuidado, ela tem que oferecer um cuidado continuado à criança. Então, ela não consegue se adequar, voltar ao mercado de trabalho. Então, muitas decidem empreender, às vezes, por um caminho, não por oportunidade, por terem identificado uma oportunidade, mas por necessidade. Então, as mulheres, as mães atípicas ainda empreendem Sim. por necessidade. Sim. O que não é o melhor caminho, porque quando a gente empreende por oportunidade, a gente se planeja para tal. Então, é preciso entender, acolher essa mãe Verdade. E ajudá-la a se capacitar, a ter ferramentas, método para conciliar a maternidade com o seu negócio.
E falando sobre essas ferramentas, né, Dani, métodos, a formação ela traz alguns temas muito importantes como organização, produtividade, marketing, inteligência artificial que está aí batendo na porta. Verdade. Como é que esses conceitos podem ajudar no dia a dia dessas empreendedoras?
Sim, para essa mãe atípica é super importante que ela consiga performar no seu negócio. Ela não pode ficar oscilando a sua renda, ela precisa ter segurança para cuidar mais do seu pequeno. Principalmente hoje a gente fala de muitas mães solos. Então ela precisa ter uma renda em que ela se sinta segura para seguir Sim. adiante.
Uma estabilidade,
então, quando ela
né?
tem, exatamente. Todas nós, né? Todas nós. Mas mesmo. Essa mãe, principalmente. E quando ela tem acesso a essas ferramentas, a esses métodos, inteligência artificial, como você fala, tá aí batendo na porta, e a gente consegue utilizar hoje a inteligência artificial para melhorar a sua produtividade. Então, é um braço que essa mãe vai ter para apoiá-la. É um funcionário Sim. que essa mãe vai ter Verdade. Para apoiá-la. E, enfim, o conteúdo é todo online, Cris, que é importante que essa mãe consegue acessar de casa, cuidando da criança.
Se organizar ali, né?
Exatamente, ele é todo online e que facilita bastante.
Agora, além, Daniela, dessa capacitação técnica, digamos assim, pelo que a gente está acompanhando, a proposta também envolve esse acolhimento, esse suporte emocional que você falou, porque a mulher precisa se sentir segura para conseguir também pensar e render naquilo, na atividade que ela está fazendo, né? Qual que é a importância, assim, desse olhar mais humano dentro do empreendedorismo? Eu acho que o Sebrae delas entra muito nesse conceito também, né?
Entra muito. E para você ter uma ideia, são as mulheres do Sebrae que acolhem, porque a gente consegue oferecer, a gente consegue entender essa dor.
É uma empatia,
estamos,
né?
Estamos juntas, ajudamos a criar essa rede de relacionamento, essa rede de apoio. A consultora, por exemplo, que vai aplicar essa capacitação é uma mulher também, mãe,
Olha,
empreendedora.
Tá
vendo? Então, conhecemos os desafios. E não que os homens, né, a equipe
não,
masculina também tenha acesso a essas informações, mas é uma forma diferenciada de acolher essa mulher.
Sim.
Precisamos de buscar rede de apoios, entender que o problema não é só nosso, são todas as mulheres Sim. enfrentando esse desafio, né?
Agora, pelo que a gente acompanhou também, Daniela, as participantes elas terão mentorias individuais, pontuais Sim. ali. Como é que vai funcionar na prática esse acompanhamento mais próximo? Vocês se dividem para dar esse suporte às mulheres?
Sim, o acompanhamento é normalmente os encontros coletivos online para nivelar conceitos, para entregar ferramentas. E a mentoria, ela é direcionada individualmente para cada mulher para entender a dificuldade específica daquela mulher, daquele negócio e poder ajudá-la da melhor forma possível. De fato, conseguir fazer a intervenção necessária que aquela mulher precisa. E essa mentoria, ela é agendada conforme o horário que essa mulher tem disponível.
Dentro da realidade dela
dentro
também.
Dentro da realidade dela.
Agora, só pra gente concluir, Dani, como que as mães interessadas que estão nos ouvindo, acompanhando pela rádio, pelo YouTube da Tribuna, podem participar da trilha? Qual que é a mensagem, assim, do Sebrae para as mulheres que desejam empreender, mas que enfrentam, né, inseguranças ali diante da maternidade atípica, que é um grande desafio mesmo?
É um grande desafio, né, Cris? Mas, olha, as mulheres que têm interesse... O Sebrae está de portas abertas aqui em Juiz de Fora. Nós ficamos ali no Olegário Maciel, 430. Elas podem nos procurar e entender melhor como podemos ajudá-la. Para fazer a inscrição nesse treinamento, pelo portal Loja do Sebrae Minas. Muito fácil, ela vai digitar lá curso das Mães Atípicas Empreendedoras e ela vai localizar esse curso e vai fazer a inscrição. Bom, e a nossa mensagem, Cris, é que haja muita perseverança. As mulheres, nós somos muito fortes.
Sim, sem dúvida.
E apesar dos desafios serem maiores, nós encaramos e performamos bem o nosso negócio. E, enfim, né?
Que sejamos protagonistas, né, dessas nossas
Exatamente,
histórias.
Exatamente. E que possamos ajudar umas às outras.
Sim, é uma rede de apoio. Bom, a gente conversou com a Daniela Ferreira, ela que é analista do Sebrae Minas, falando sobre essa capacitação que o Sebrae está promovendo para mães atípicas e empreendedoras. Daniela, muito obrigada pela sua participação, viu?
Eu que agradeço, Cris. Obrigada.
Volte mais vezes. Até. Agora são 8h10.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
Situação normal sem ocorrências no Galeão e no Santos Dumont com poucos atrasos. Em Confins, poucos atrasos e nevoeiro nesta sexta-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
50 anos após a morte de Juscelino Kubitschek, uma nova obra propõe revisitar de forma crítica um dos períodos mais marcantes da história política e econômica do Brasil. O livro Juscelino, uma crítica ao desenvolvimentismo, busca analisar os impactos de longo prazo das decisões econômicas e institucionais tomadas durante o governo JK. E para falar sobre o livro e sobre essa releitura do legado de JK, nós conversamos agora com o advogado Ítalo Brasileiro, especialista em gestão pública e um dos autores da obra, Antônio Claretti. Claretti, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1, viu?
Bom dia, Cris, satisfação estar aqui com vocês na Antena 1. A gente sabe do sucesso que você faz, já acompanhamos o seu programa, então para nós é um motivo de muita alegria estar aqui, viu?
A gente fica feliz de te receber, Claretti. Eu já começo te perguntando, né? O que motivou vocês a revisitarem o legado de Juscelino Kubitschek, justamente no ano que se completam 50 anos aí da sua morte?
Verdade. Bem, essa ideia, ela veio em 2024, né? Tem 2 anos que a gente começou a pesquisar. É um livro resultado de muita pesquisa, né? Muita pesquisa histórica. E qual foi, assim, a verdadeira razão de tudo ter se iniciado, né? O Juscelino, né, o JK, ele é hoje, eu poderia dizer que ele é um mito, né? Você vê pessoas de direita e de esquerda, num país altamente polarizado, você vê pessoas de direita e de esquerda aplaudindo, elogiando e até se comparando a JK. Eu não vou citar nomes aqui, mas você tem políticos que eles chamam da extrema direita, da extrema esquerda, ambos aplaudindo e se comparando ao JK. Então, você tem alguma coisa esquisita aí, né? A gente sabe que não existe uma pessoa perfeita, ainda mais no Brasil, que é um país que tem... Hoje a gente tem uma situação muito ruim, econômica, estrutural, precisamos de muitas reformas estruturantes. Então, foi erro do passado. Vamos, então, revisitar esse passado, entender quem foi JK. Ele foi essa maravilha toda, especialmente do ponto de vista liberal, de direita, que tem essa atenção maior à proteção do indivíduo, à economia. JK foi isso tudo. Essa foi a intenção do livro. Eu posso te garantir, Cris, que hoje não existe no Brasil nenhuma obra criticando o JK. Existem várias obras, dezenas, sim, elogiando seus feitos, mas criticando e apontando as razões com base histórica, a primeira.
Agora, pelo que a gente acompanha também, né, Clarete, o livro, ele deixa claro que não se trata ali de uma biografia tradicional, né, do JK. Explica pra gente, assim, qual foi a proposta central dessa obra? Porque a gente vê que é realmente ela diferenciada.
Bom, assim, a gente quer mostrar quais foram as atitudes e as ações do JK. A gente não está falando só do JK presidente da República.
Sim.
A gente começa com o JK prefeito de Belo Horizonte. A gente passa pela gestão dele na prefeitura. Antes, a gente faz um contexto no momento do Brasil, né? Poucas pessoas sabem, né? Muita gente associa o JK à democracia, mas Juscelino foi indicado pela ditadura para ser prefeito de BH. Isso pouca gente se lembra. Ele foi um prefeito biônico, né? Apontado e indicado pela prefeitura. Então a gente passa um capítulo inteiro pela como foi a gestão dele na prefeitura, depois como governo de Minas, governador, e finalmente como presidente da República, e encerramos demonstrando as consequências de suas escolhas. São várias escolhas equivocadas do Juscelino, como por exemplo a questão logística hoje no Brasil. Tenho certeza que você traz aqui vários acidentes rodoviários. Hoje a gente tem o problema da rodovia graças a Juscelino Kubitschek. Ele matou a ferrovia no Brasil. A ferrovia vem crescendo muito, nós somos um país continental, nós precisamos de ferrovia. Ele matou a ferrovia, foi uma decisão dele. Então, isso é só um caso que eu trouxe. Assim, tem vários e vários casos demonstrando as escolhas erradas de Juscelino.
Agora, pelo que a gente acompanha também, né, Clare, a imagem do JK, ela costuma estar associada a progresso, a otimismo, a crescimento econômico, a uma imagem, é impossível falar de JK e não associar esse assunto. Qual que é o principal contraponto que vocês apresentam nessa obra?
É verdade, não tem como a gente negar que ele fez 50 anos em 5, né, ele realmente avançou muito, fez o Brasil crescer. Mas é um custo muito caro, custo que a gente paga até hoje, uma dívida que vem só crescendo desde então, uma inflação, a gente acostumou com inflação. Hoje, graças a Deus, desde o Plano Real, né, a gente tem uma inflação controlada.
Sim.
Infelizmente, nos últimos anos, tá saindo de controle, apesar dos índices oficiais dizerem que não, a taxa básica de juros, que é realmente que nos aponta a situação de momento, ela vem muito alta. Mas assim, a gente acostumou com aquela inflação altíssima no Brasil. E isso começou, não é só por causa do JK, mas ele começou contra o JK, justificando, dizendo, não, é normal, vamos investir, vamos colocar mais dinheiro público, vamos endividar. Ele pensava muito no hoje, naquele hoje, ele pensava nas grandes obras, nas grandes entregas,
no curto
progresso,
prazo, né?
Mas sem pensar nas consequências. Eu posso afirmar que ele era um irresponsável fiscal.
Ele pensava bem a curto prazo mesmo. Agora, a gente pode e a gente deve falar da construção de Brasília, no Distrito Federal, que aparece como um dos símbolos centrais desse debate. Por que que a capital federal ela ocupa hoje um papel tão importante na análise feita pela obra em si?
Certo. Brasília ocupa, inclusive, um capítulo inteiro, né, a questão Brasília. É importante a gente lembrar que assim, hoje as pessoas que defendem o feito do JK sobre Brasília, elas falam assim, não, foi importante levar Brasília para o centro do Brasil, para a gente interiorizar o Brasil, crescer o Brasil, né? Mas, primeiro que não foi uma ideia de JK, essa ideia de você interiorizar o Brasil, levar inclusive a capital, ela é antiga, da época de Dom Pedro I e Dom Pedro II, na verdade foi Bonifácio Andrade que teve essa ideia e tudo, tem os papéis, né? Existem os documentos. Mas tudo bem, Juscelino pegou essa ideia e cumpriu a qualquer custo, né? A qualquer custo, uma dívida altíssima que na época não tinha, caríssima, com dificuldade de levar pessoas, e tem uma consequência que pouca gente fala, Cris, que eu acho que hoje é muito importante. Hoje o povo está cada vez mais instruído politicamente, não é?
Sim, com acesso à informação mesmo.
Seja manifestações, seja na internet, e repare que tiraram os políticos da União, né? Lá do Rio de Janeiro, onde o povo estava, levaram para um lugar longe, difícil da gente reclamar. Era muito mais difícil você chegar no presidente e nos parlamentares lá em Brasília, tinha que fazer uma viagem enorme, então assim, eles se protegeram. Foi também uma forma de proteger aqueles do poder central.
Sim, sem dúvida. Agora, Clarete, revisitar, por exemplo, as figuras históricas de forma crítica costuma gerar alguns debates muito intensos também, né? Qual que é a importância de discutir esses personagens além da imagem construída ao longo do tempo, aquela imagem já pré-estabelecida, né?
A gente tem isso muito forte no Brasil, né? Assim, eu não quero ser o rei da verdade em momento algum, a gente só traz fatos históricos com a devida referência e a devida base, que todas estão citadas, mencionadas no livro. O contraponto está aí, e na verdade o contraponto a nós é altíssimo, né? É fortíssimo. Muito. Foi essa história de herói que venderam o Juscelino Kubitschek. Mas isso acontece com várias figuras que passaram pelo Brasil de acordo com o que eles se interessaram. O Juscelino Kubitschek houve o interesse de colocá-lo como um mito. E tá aí, é um mito. Então, você ter o contraponto importante é para você ter a sua opinião. Pode ser que você lendo o livro, você vai ver todo esse contraponto e falar, tá bom. Mesmo assim, eu acho que ele foi importante porque ele foi honesto, ou porque no momento certo ele lutou pela democracia. Eu aceito toda a dívida dele, eu aceito ele ter sido apoiador e amigo de vários ditadores, eu aceito tudo isso. Então, é de cada leitor Sim. a sua opção, né? Ele tem que ter opção, tem que ler o contraponto e ter sua opção de escolha.
Agora, Clarete, só a nível de curiosidade, quanto tempo levou para vocês construírem essa obra? Um ano, dois? Porque é uma obra com detalhes muito importantes que não podem ficar de fora, né?
É um livro de cerca de 230 páginas. Não é um livro chato, tá? Não estou vendendo meu peixe, não, mas é um livro gostoso de ler. Convido a todos a adquirirem o livro. Nós começamos a escrever mesmo o livro em dezembro de 2023, tivemos a ideia. Começamos a debater, começamos a escrever então em janeiro de 2024, passamos aí mais ou menos um ano e meio. Olha. No meio de 2025 encerramos e buscamos a editora que a gente queria, que é a editora LVM, que é a editora que já escreve muitos livros liberais, né? Sim. E foi o nosso desejo, tivemos que negociar com a LVM, por isso que só agora está sendo lançado.
Agora, Clarete, só para a gente concluir, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta saber, onde a gente pode encontrar essa obra, quais são as plataformas que ele está sendo vendido?
Tá. Primeiro que a obra já está sendo vendida, entregue, né? Ela já saiu da pré-venda, já está chegando em todo o Brasil. Tem amigos do Rio Grande do Sul recebendo, amigos de São Paulo, Rio de Janeiro.
Bacana.
Na Amazon. Se você entrar na Amazon e escrever Juscelino, né? Simplesmente Juscelino. Você vai ver o primeiro livro lá, Juscelino, meu nome é Antônio Claré, né? Vai estar lá o autor Antônio Claré, e pode comprar tanto na versão do Kindle quanto na versão física. E além disso, Cris, assim, já vou falar para você em primeira mão, dia 17 de junho, nós teremos um lançamento aqui no Diamond Mall, em Belo Horizonte.
Olha,
na leitura
bacana.
Do Diamond Mall, à noite, entre 19 e 21 horas. Mas assim, mais um lançamento para escrever dedicatória, tirar fotos, mas o livro já pode ser adquirido na Amazon.
Joia. Bom, nós conversamos com Antônio Claré, ele que é advogado ítalo-brasileiro, especialista em gestão pública e um dos autores do livro 50 anos sem Juscelino, um livro que propõe, né, essa revisitação crítica aí do mito desenvolvimentista. Claré, muito obrigada pela sua participação com a gente hoje.
Muito obrigado, um abraço.
Até. Agora são 8h22.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
91.3, Antena 1, Juiz de Fora.
Hoje é dia Mix no Bahamas e no Bahamas Mix com as melhores ofertas de cesta básica da cidade. É para você comprar tudo muito barato sem abrir mão da qualidade. Não dá para ficar de fora dessa, hein, gente? Olha só essas ofertas válidas para hoje, dia 15 de maio, na Zona da Mata e Campo das Vertentes. Arroz leve eixo ou Cotri Sul, tipo 1, 5 quilos, R$13,99. Só R$13,99, então vem economizar. Açúcar Cristal, Coruripe ou Viva Açúcar, 5 quilos, R$11,90. Óleo de soja Vitalive PET 900ml, ofertaço só R$6,59. Leite Longa Vida Porto Alegre, 1 litro, exceto zero lactose, R$4,79. Filé de peito de frango, ave nova, pacote, R$13,78 o quilo. Cerveja Amstel Puro Malte, Leite Latão, 473ml, só R$3,99. Batata congelada, Bem Brasil Chique, 1,5 kg, R$16,90. Tá barato demais, não é mesmo? Então, corre para uma loja Bahamas ou Bahamas Mix e garanta os melhores preços da cidade. É, mas se ligue, as ofertas só valem hoje, dia 15 de maio, dia Mix, é no Bahamas e Bahamas Mix, que é logo aqui. Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.
FM 91.3, Antena 1, Juiz de Fora.
Agora são 8:25.
Previsão do tempo.
O dia hoje será de sol, com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite também com muitas nuvens. Quem tem as informações completas é a meteorologista do 5º Distrito de Belo Horizonte, Anete Fernandes.
Fim de semana na Zona da Mata Mineira será de variação de nebulosidade e possibilidade de chuva. Isso decorre da configuração dos ventos e também da disponibilidade de umidade em médios níveis da atmosfera. Tá? Então não é transporte de umidade de origem oceânica, nem é avanço de sistema. Então de sexta, sábado e mesmo domingo já é uma situação pré-frontal. Mas sexta e sábado, as chuvas que porventura venham a ocorrer serão favorecidas pela circulação e disponibilidade de umidade em médios níveis da atmosfera. Tá? Propagação de instabilidades na própria atmosfera. No domingo a gente estará sob uma condição pré-frontal, uma frente fria, ela vai avançar em direção à região sudeste e no domingo ela deve atuar em São Paulo, mas instabilidades na dianteira do sistema já podem também favorecer chuvas isoladas na zona da mata e em outras áreas de Minas Gerais. E segunda-feira, um dia de céu parcialmente nublado, com condição de chuva já por conta da frente fria que estará passando sobre o estado. E entre terça e quarta-feira, provavelmente a gente vai ter a primeira massa de ar frio que vai conseguir adentrar pelo menos até o centro do estado. Tá? Então, vai ser diferente. Essa última ela veio com intensidade fraca, mas ela provocou declínio de temperatura no sul e Triângulo Mineiro. Essa a expectativa é que ela traga esse declínio de temperatura pelo menos à região central do estado. Então, teremos aí um final de semana com variação de nebulosidade, possibilidade de chuva e na segunda-feira a chuva é garantida devido à passagem dessa frente fria. A condição do tempo na sexta-feira vai ser de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva na sexta e no sábado. Temperaturas na sexta-feira em Juiz de Fora entre 16 e 26 graus, na Zona da Mata entre 16 e 30 graus. No sábado, temperaturas em Juiz de Fora entre 17 e 24 graus e na Zona da Mata entre 17 e 30 graus. No domingo, com a chegada do sistema, a chance de chuva ela aumenta, tá? Então, domingo, temperaturas em Juiz de Fora, a gente vai estar na condição pré-frontal, então 17 a 25 graus, e na Zona da Mata entre 17 e 31 graus. E na segunda-feira, com a chegada do sistema e o aumento da nebulosidade, redução na temperatura máxima da região. Então, temperaturas em Juiz de Fora na segunda-feira variando entre 16 e 24 graus, e na região como um todo entre 16 e 28 graus. Então, essas são as condições esperadas, né, para o fim de semana e início da próxima semana. Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia.
Antena 1.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Agora são 8h28. A epilepsia infantil é uma das condições neurológicas mais comuns na infância e pode impactar diretamente o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças quando não identificada precocemente. Apesar disso, muitos sinais ainda passam despercebidos por familiares e até mesmo por profissionais de saúde. Para falar sobre os sinais da epilepsia infantil, os desafios do diagnóstico e a importância do acompanhamento multidisciplinar, a gente conversa agora com a médica, pediatra e neuropediatra, doutora Paula Monteiro. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda à Rádio Antena 1, viu?
Bom dia, Carol. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui falando desse tema tão importante para as crianças.
Com certeza. Doutora Paula, para a gente começar o nosso bate-papo, o que que é a epilepsia infantil? Por que que ela exige tanta atenção nos primeiros anos de vida?
Bom, a epilepsia infantil é uma doença neurológica onde a criança apresenta essas crises epilépticas de forma recorrente, ou seja, pode ter várias crises durante a vida e ela pode ter várias causas, pode ser genética, da formação do sistema nervoso central, mas é mais importante na infância porque são os anos onde o cérebro está tendo maior desenvolvimento.
Sim.
Então, quando a gente tem crises recorrentes que não são tratadas, isso pode afetar, sim, o neurodesenvolvimento da criança.
Agora, doutora, muitas pessoas também associam, né, a epilepsia apenas às convulsões, mas existem outros sinais mais sutis, assim, quais sintomas que merecem atenção dos pais?
É, isso é muito importante a gente falar, porque tem muitas crianças que têm crises que não são aquelas convulsões clássicas. As convulsões são aquelas crises motoras, onde a criança cai ao chão e se debate, que realmente chama muita atenção. Mas as crises epilépticas, às vezes, elas podem se manifestar de acordo de onde acontece o início dessa crise. Então, eu posso ter crises de ausência, que são apenas um desligamento, inclusive confundem com crianças desligadas. Eu recebo crianças no consultório com diagnóstico de TDAH desatento, mas na verdade eram crises de ausência. Eu posso ter movimentos automáticos, apenas de mexer as mãos, piscar os olhos, inclusive alterações de sono, alguns movimentos diferentes no sono, que na verdade a criança pode estar tendo várias crises que alteram inclusive o desenvolvimento e aprendizado da criança.
Agora, os pais devem ficar muito atentos a esses sinais sutis também, até porque são os pais ali que estão acompanhando, né, a rotina dos filhos, ainda mais quando a criança é muito pequenininha, ainda não consegue se expressar, falar, e os pais têm que ter essa percepção aguçada também, não só de acompanhar, mas de entender um pouquinho dos sinais, né?
É, isso é muito importante também, porque eu recebo crianças que, na verdade, não vêm com queixas de epilepsia, de convulsão. Eu tenho crianças que chegam com dor de cabeça, que pode ser um sinal do pós-crise.
Ah, verdade.
Interpretadas como birras, eu posso ter uma irritabilidade intensa depois da crise, e principalmente crianças com dificuldade de aprendizado, atraso de fala, inclusive alguns casos que estão diagnosticados como autismo, pode ser na verdade uma epilepsia que tem regressão de fala. Então eu preciso pegar todas essas queixas e transformar no diagnóstico clínico e às vezes pedir exames. Então qualquer dúvida que o pai tenha de comportamento, de aprendizado, de atraso de fala, é muito importante procurar um neuropediatra, porque é a gente que vai ter, né, a interpretação dos sinais com uma possível epilepsia. Os pais não obrigatoriamente precisam pensar nisso, mas precisa sim procurar ajuda.
Agora, doutora, episódios de ausência, alterações comportamentais, movimentos repetitivos, eles podem ser confundidos com distrações ou fases da infância?
E comumente são. Como eu te falei, eu recebo pacientes com diagnóstico de TDAH desatento, usando medicação para o TDAH. Isso é muito arriscado, porque o remédio para TDAH piora a epilepsia.
Uhum.
Então, a gente às vezes tem que controlar a epilepsia para poder realmente ver se o paciente é desatento ou não. Porque muitas vezes a criança está tendo várias crises durante a aula, por isso que ela não aprende. Às vezes ele é tido como aquele menino que faz movimentos, é tido como estereotipia de outro transtorno, e na verdade são crises. E os distúrbios de sono que eu falei. Então, a gente tem que estar atenta a qualquer movimento anormal, qualquer despercepção, desatenção da criança, para a gente entender o que pode ser.
Agora, a gente pensa também as crianças muito pequenas que sofrem de epilepsia, já confirmadas, diagnosticadas, enfim. A indústria farmacológica também teve um avanço muito grande, né, doutora, na questão do tratamento para conter o avanço da doença, ainda mais quando a criança é muito pequena, né? Como é que é a distribuição do uso desses medicamentos para as faixas etárias?
Hoje a gente tem, claro, várias opções de medicamento, inclusive cada vez mais seguras. Os medicamentos antes tinham muitos efeitos colaterais, então era, inclusive, às vezes podiam até atrasar e piorar o desenvolvimento, mas hoje as medicações são muito seguras. Então, quanto antes eu dou o diagnóstico, quanto antes eu inicio o remédio, é uma medicação que a gente chama de crise. Então, ele vai reduzir o risco de crise, vai estabilizar a atividade elétrica cerebral. E essa atividade anormal de uma criança que tem muitas crises, dependendo do local, ela vai atrasar o desenvolvimento, ela vai atrasar a fala, ela vai alterar o comportamento. Então, se eu consigo diagnosticar e usar a medicação correta, né? Porque algumas epilepsias eu preciso entender se essa medicação vai ajudar, porque tem algumas que pioram. Então, se eu conseguir evitar as que pioram e escolher a que ajuda, o desenvolvimento da criança pode ser, inclusive, normal. A epilepsia não é tida como uma deficiência a princípio. A pessoa pode ter uma vida normal se ela conseguir controlar as crises com a medicação.
Agora, como é que a epilepsia pode impactar, por exemplo, a gente falou sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, né, emocional também. Acredito que impacta também o rendimento escolar, enfim, é uma cadeia, né, um probleminha vai chamando o outro. Quando não tratado adequadamente, isso pode avançar ainda mais, ter uma piora?
Com certeza, nós temos algumas epilepsias que são mais graves, que a criança pode dormir, quando ela dorme ela entra no estado que a gente chama de estado elétrico de mal do sono, é como se ela tivesse várias crises durante o sono, e isso dá uma regressão do desenvolvimento, uma perda do aprendizado. A criança, ela sabia alguns assuntos e começa a esquecer. Se você não trata, ele vai progredir. Inclusive fazem quadros semelhantes a algum quadro da demência mesmo, que ela começa a perder todo o aprendizado. Mas sim, a gente tratando de forma intensiva, esses casos que são mais graves, tem que ser uma medicação, né, mais forte, às vezes a gente tem que até internar para fazer ela venosa, mas o paciente consegue sair desse quadro e consegue evoluir. E ele pode ter o dia a dia normal. Você pode não perceber isso no dia a dia, você só perceber a dificuldade de queda no rendimento escolar.
Agora, doutora Paula, o diagnóstico precoce realmente ele faz diferença na qualidade de vida e no desenvolvimento dessas crianças, né? Quanto mais cedo for diagnosticado, maior a chance dela ter uma vida com uma qualidade mais garantida, né?
Faz sim, principalmente se falando de epilepsia infantil, porque nos adultos a gente entende os riscos das crises, né? De ele se machucar, enfim, ela evoluir para uma crise grave de hospital, mas na criança a gente tem que entender que o cérebro ele está em desenvolvimento, é ali que a criança vai aprender a falar, a interagir socialmente, a aprender as coisas da escola. Então, se eu não faço a intervenção ali, isso realmente vai atrasar e alterar o futuro dessa criança. Então, a gente conseguindo pegar ali no comecinho, inclusive buscar a causa, né? Porque a epilepsia é um diagnóstico clínico, mas a gente tem que entender o porquê que aquilo está acontecendo. E às vezes a gente entendendo, tem caso que a gente pode até tratar a causa e evitar a progressão dessa doença.
É possível que a genética também contribua para que a criança, por exemplo, os pais são epiléticos e a criança desenvolveu a epilepsia. Isso é comum também na hereditariedade?
É fortemente comum. A epilepsia a gente tem que procurar a causa e a maioria das causas vão ser genéticas, né? E aí se eu tenho pais com epilepsia, o risco é muito maior de ter epilepsia. Às vezes tios, até de outros graus, a gente pode ter sim uma condição na família que vai caracterizar a epilepsia.
Agora, doutora Paula, sempre que a gente vai entrevistar médicos, profissionais de saúde, a gente fala do avanço das pessoas e o acesso à informação que elas têm sobre diferentes tratamentos e doenças. Além do tratamento médico, qual que é, assim, a importância, né, do acompanhamento multidisciplinar com psicólogo, terapeuta, fonoaudiólogo, porque é uma equipe completa para conseguir levar até essa pessoa portadora da doença uma qualidade de vida melhor?
Quando a gente fala de infância, essa equipe multidisciplinar fica muito intensa, porque como a gente falou, a gente está falando de neurodesenvolvimento. Então, se a gente tem uma possibilidade de atrasar a fala, a comunicação, eu preciso ter uma fono me ajudando. Terapia ocupacional vai me ajudar essa criança a continuar ou virar uma criança muito funcional. Mas a psicóloga, nesse caso, eu acho que ela vai ser essencial em praticamente todos os casos, principalmente crianças maiorzinhas, adolescentes, porque ele precisa entender que é uma condição geralmente crônica. Sim. Então, você, a partir da naquele momento a gente vai ter que usar remédio todos os dias, e se eu não utilizar eu tenho risco de ter crise, e às vezes tiveram crises na escola e tem todo aquele contexto. Isso pode trazer transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, então a gente tem que ter cuidado. Então, se eu trabalhar sozinho eu não vou conseguir ter um desenvolvimento bom, eu preciso dessa equipe multi junto comigo.
Bom, qual que é a orientação, só pra gente concluir, doutora Paula, a orientação que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para os pais principalmente, né, em relação a partir do momento que eles identificam que seus filhos têm a epilepsia?
Eu queria pedir assim, que vocês continuem procurando informação e que a qualquer sinal de alteração de comportamento, mesmo que vocês não pensem exatamente na epilepsia, busquem auxílio com um profissional capacitado, no caso neuropediatra, para que a gente possa escutar vocês, examinar a criança e, se for o caso, pedir exames complementares, né? E eu queria pedir também que a gente tente reduzir esse estigma e preconceito. A epilepsia, ela por si só não é uma deficiência e a gente ela não vai incapacitar a pessoa, e mesmo que o paciente tenha um quadro mais grave, são casos que a gente pode controlar. A epilepsia não é contagiosa, se você encostar, né? Às vezes tem essa lenda ainda, tem que ter cuidado durante a crise. Então assim, vamos tentar difundir informação para a gente reduzir esse preconceito.
Bom, nós conversamos com a médica pediatra e neuropediatra, a doutora Paula Monteiro, falando sobre a epilepsia infantil, um diagnóstico precoce que ajuda aí no desenvolvimento e na qualidade de vida das crianças. Doutora Paula, muito obrigada pela sua participação, viu?
Muito obrigada, viu? Bom dia.
Até a próxima. Educação ambiental, infância e diversão vão se encontrar em um evento especial no Parque da Lajinha. O Instituto Epros lança oficialmente o livro infantil Os Recicla Sapos. É um projeto que aposta na ludicidade para ensinar sustentabilidade, conscientização ambiental às crianças. Isso tudo, gente, de forma leve e muito divertida, tá? O lançamento, ele acontece dentro da programação do tradicional Domingo no Parque, uma iniciativa voltada à aproximação das famílias com a natureza e com as ações de educação ambiental aqui em Juiz de Fora. Para falar sobre os projetos O Recicla Sapos, a importância do trabalho e também da sustentabilidade desde a infância, a gente conversa agora com a Flávia Davi, do Instituto Epros. Flávia, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, obrigada.
Tudo bem com você?
Tudo jóia.
Ah, então tá bom. Flávia, conta pra gente, como é que nasceu a ideia do livro Os Recicla Sapos? Qual que é a proposta principal aí dessa história, né?
Uhum. Eu sei que a gente já teve aqui outras vezes, mas eu acho que é importante introduzir o Epros, porque é um projeto do Epros, né? Uhum. Nós somos uma organização do terceiro setor, ou seja, uma associação sem fins lucrativos, e nós representamos a cadeia da reciclagem do UCO, que é o óleo de cozinha usado.
Ah,
a gente, apesar de sermos sem fins lucrativos, a gente gera receita com a compra e venda do resíduo. A gente já teve até aqui fazendo campanhas sociais, né? Hoje a gente coleta 30 mil quilos de óleo mês. Então a gente gera a nossa receita. Só que a gente é uma associação. Então a gente tem projetos. A gente gera renda, engajamento comunitário, educação ambiental. Uhum. A gente não é simplesmente uma empresa de coleta, de compra e venda de óleo, né? Uhum. Tanto que a gente tem um sistema de rastreabilidade que a gente replica para outros pequenos e médios recicladores, nesse momento 10 no Brasil. Por quê? Quando a gente fala da nossa cadeia de reciclagem do UCO, nós somos em cerca de 1.500 recicladores e mais de 1.000 na informalidade. Por quê? O conceito de economia circular, ele é lindo, né?
É.
Ele tá na boca de todo mundo. Mas não se prioriza o agente principal da economia circular, que somos nós, pequenos e médios recicladores e catadores. Então, a gente tá ali fazendo beneficiamento de um resíduo que vira energia limpa, mas a gente é a reciclagem, a gente não tem incentivo fiscal, financeiro para atuar nesse território, então a gente faz da tecnologia e replica ela para outros, para fortalecer a cadeia.
Sim.
A gente gera educação ambiental, a gente está em mais de 50 escolas com o Epros. Nessas, então a gente age no território.
Uhum.
Nessas andanças a gente conheceu o Júlio. O Júlio Fênix é o autor do livro.
Olha.
O Júlio é uma pessoa brilhante, posso contar, né?
Claro.
O Júlio é uma pessoa brilhante. Ele é um artista de circo de Juiz de Fora, que trabalha mais de 30 anos aqui, um educador. Já formou vários outros artistas. E o Júlio, ele é uma pessoa iluminada. Ele tem uma doença degenerativa e hereditária, que ele está perdendo os movimentos das pernas. Para uma pessoa, para qualquer pessoa, isso é impactante. Para um artista que precisa do movimento do corpo para se mobilizar, né, para trabalhar, mais ainda. Mas ele não perdeu o brilho.
Uhum.
E aí, nessas andanças em escolas, nos trabalhos que a gente faz, a gente conheceu ele e ele falou desse projeto que ele tinha lá guardadinho na gaveta.
Sim.
O Recicla Sapos é um livro, né? A princípio, ele começou com um livro, ele estava numa disciplina, numa aula com as crianças, um sapo chegou, causou medo e nojo nas crianças. Ah. Ele precisava trabalhar a temática ambiental, ele já ali criou o protagonista, que é o Pepel, o sapo que recicla papel.
Olha que bacana.
E aí essa ideia nasceu, a gente abraçou e propôs para ele que a gente levasse esse livro à frente, mas não é apenas o livro. Uhum. É uma metodologia, sim, de implementação de educação ambiental para logística reversa no Fundamental 1.
Olha que bacana. Agora, pelo que a gente está acompanhando também, pelo que você já explicou, o projeto ali aposta muito na ludicidade, no aprendizado leve, né, divertido. Qual que é a importância de falar sobre sustentabilidade de forma leve, divertida mesmo para a criançada, né?
Principalmente aqui no Fundamental 1, que é onde a gente trabalha, Fundamental 1 e Fundamental 2, é ali que o desenvolvimento e a transformação cultural acontece.
Sim.
A gente, por exemplo, vai fazer a mobilização do óleo, a gente leva um desenho. E isso marca as crianças. Quando a gente está nos espaços, as pessoas falam assim: olha lá a menina do óleo.
Uhum.
E isso é muito marcante, porque essa criança nunca vai deixar a mãe descartar um resíduo da forma incorreta,
ou
jogar o óleo na pia.
Vai perguntar como é que faz. Né?
Exatamente, vai ensinar. Então, e tem que ser lúdico, tem que ser levando muita arte, cultura, literatura, porque é nesse universo lúdico que eles transbordam pro mundo, né?
Sim, sem dúvida. Agora, muitas vezes também, né, Flávia, a gente sabe que educação ambiental parece um tema meio distante da rotina das famílias. Como é que o livro busca aproximar esse assunto no cotidiano infantil ali? A gente sabe que a criança ensina um adulto.
Uhum.
Mas o livro também ajuda a criança a fazer esse processo.
Eu trouxe aqui um livro pra vocês, ele
isso
é lindo.
Aí, ó,
e é a família sapo, né? É a família sapo. Então aqui com ações, com coisas do dia a dia, do cotidiano, vai mostrando, cada sapinho representa o sapo. Ah. A gente tem o óleo, o sapinho do óleo, tem o Pepel, que é o protagonista, o sapinho do papel. Então naquele enredo lúdico do sapinho, as crianças vão aprendendo a importância do cuidado com a natureza, com a água, e o quão problemático é a gente não tratar bem os nossos resíduos, né?
Sim.
Tratar da forma certa.
Agora, Flávia, o lançamento, pelo que a gente acompanhou, vai acontecer dentro do domingo no parque, né? O Parque da Lajinha, aqui em Juiz de Fora. Qual que é a importância dessa conexão com o espaço já voltado para a natureza, para a convivência? Estratégico esse lançamento, né?
Com certeza. A gente é parceiro do Domingo no Parque. É um evento realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora, né? Organizado pelo Parque da Lajinha e pela Secretaria de Meio Ambiente. A gente já faz parte dessa dinâmica. Todo domingo, um domingo no mês, tem
olha,
um Domingo no Parque.
Que bacana.
A proposta é incrível. Ocupar os espaços públicos com conteúdo, com lazer, com cultura, com arte. E aí a gente soube desse evento nesse dia Nacional da Reciclagem.
Sim.
E a gente falou, vamos correr e vamos fazer um lançamento lá, porque eles apoiam a gente desde sempre. Nada mais justo que a gente leve esse olhar lúdico para esse dia, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter nos espaços públicos,
sim,
cada vez mais ações como essa. A ação do EPROS vai ser uma tenda, um standzinho. Tem vários outros projetos bacanas, importantes e impactantes lá nesse dia.
Não, e o Parque da Lajinha é o lugar ideal, exato, né? Para conseguir receber essa criançada, suas famílias também, que é um espaço seguro, né? Além dessa sessão de autógrafos, digamos assim, o evento ele vai ter atividades recreativas e educativas. Eu queria que você explicasse pra gente o que as famílias podem esperar dessa manhã especial lá. Vai ter brincadeira? O que vai ter na programação?
Então, existem outros projetos, o pessoal do Recicle, o pessoal da IPROL, todo mundo vai e faz, né, na sua tenda as demonstrações, e existe uma agenda do evento.
Uhum.
Nós estaremos lá com a nossa tenda, e na nossa tenda vão ter jogos educativos, jogo da memória, quebra-cabeça, jogo da velha, tudo com a temática do Recicla Sapos, uhum, tabuleiro. Vai ter um painel lindo para as pessoas tirarem fotos com o Recicla Sapos. E vai ter a presença ilustre do óleo. O sapinho do óleo vai estar lá.
O personagem protagonista,
vai,
né?
Vai.
Agora, vou deixar você para fazer o convite aos pais aí, às famílias, para que conheçam o Recicla Sapos, participem desse lançamento, dia e hora.
Uhum. Bom, gente, eu convido vocês a conhecerem, né, os Recicla Sapos. É um projeto que promete impactar de forma positiva a educação ambiental para a logística reversa na nossa cidade. Então eu convido vocês a esse momento lúdico lá no parque. Vai ser no parque, no domingo do parque, no Parque da Lajinha, de 9 a meio-dia, no domingo.
E Você mostrou a capa pra gente. Queria até que você mostrasse novamente. Quem que criou essa capa super criativa, Flávia?
Isso é bem importante, obrigada. É, o autor é o Júlio Fênix, o ilustrador é o Júnior e o Epros tem os direitos autorais do livro e da metodologia de implementação do projeto.
E eles são aqui de Juiz de Fora?
Eles são de Juiz de Fora. São de Juiz de Fora.
Bom, a gente conversou com a Flávia Davi, do Instituto Epros, falando sobre o lançamento do livro infantil Se Recicla Sapos. Então tá todo mundo convidado dia 17 no Parque da Lajinha, a partir das...
De 9 a meio-dia.
É isso aí. Flávia, obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço.
Até a próxima.
Obrigada.
Agora são 8h48.
Sabe por que tanta gente confia no Hospital Unimed Dr. Hugo Borges? Porque aqui a gente une tecnologia de ponta, estrutura moderna e o mais alto certificado de qualidade em saúde. O resultado? Mais de 70% dos nossos clientes escolhem o nosso hospital e já somos referência em alta complexidade em toda a região. Nosso propósito é mostrar que saúde de verdade vai além do tratamento. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges, sempre ao seu lado, cuidando do que mais importa.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1 Juiz de Fora, FM 91.3. Com você em todos os momentos.
Painel com Paulo César Magela.
Bom, e agora a gente vai conversar com ele, Paulo César Magela, no quadro Painel. Bom dia, PC, tudo bem?
Tudo bem, Cris. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes e para quem está nos acompanhando no YouTube.
Com certeza. Eu tô curiosa para saber quais são as novidades que você traz.
Hoje eu estou aqui na sexta-feira porque ontem à noite eu conversei com o senador que é assim importante para a CPI, que foi presidente da CPI. Eu não vou nem falar o nome dele. Vocês vão ver a imagem agora dessa entrevista que eu fiz com ele.
Vamos ver.
Senador Carlos Viana, muito obrigado pela sua participação aqui na Tribuna de Minas também, na rádio Antena 1. Uhum. Como você está acompanhando todo esse cenário turbulento que está acontecendo agora, principalmente em Brasília?
Olha, com muita atenção, porque no ano eleitoral nós precisamos dar à população propostas, candidatos que tenham naturalmente toda a transparência nas suas ações. E essa questão, por exemplo, de Flávio Bolsonaro agora, ele tem que dar explicações, tem que dizer com clareza todo esse relacionamento com o Vorkaro, que é um homem que corrompeu 90% da República. E se quer assumir o cargo maior de liderança no país, tem que falar sobre isso. A mesma coisa com relação aos os candidatos de esquerda que estão aí e que, a meu ver, já estão defasados, são propostas que não têm levado o país ao desenvolvimento. Portanto, é um ano muito importante para todos nós.
Você acha que você vai conseguir implantar a CPI do Banco Master?
Eu fiz um desafio ao governo do PT e faço um desafio à direita do PL. Assinem e vamos pressionar os presidentes das casas para que essa CPMI seja colocada. Nós precisamos de respostas, PC. O país não pode deixar que um escândalo desse fique escondido ou que vá somente para um processo. A gente corre um risco de acontecer igual a Lava Jato, em que nós tivemos aquela grande quantidade de condenações, dinheiro apreendido, mas no final não deu em nada. Não, isso desanima muito todos nós.
A sua CPMI que você presidiu do INSS, embora o relatório tenha sido rejeitado por articulações, qual foi o resultado prático dela para o país?
Primeiro, a investigação continua. Eu queria ter prendido 21, prendi 16, estão todos presos. Segundo, conseguimos apreender 3,5 bilhões de reais roubados dos aposentados que vão ser usados para devolver o dinheiro dos impostos. Terceiro ponto, o presidente foi obrigado a assinar uma lei impedindo, proibindo os descontos. Então hoje o aposentado que vive da pensão, a pessoa que está numa cama, ela não vai ser mais roubada. Não tem como eles fazerem os descontos sem ninguém saber. Quarto, boa parte do dinheiro foi devolvido aos aposentados. Isso tudo conseguido com o trabalho da CPMI. Não foi porque o governo é bonzinho, não. É pelo desgaste que nós mostramos durante as investigações.
Quem são os seus suplentes?
Meus suplentes hoje, convidados estão Toninho Andrada, que é ex-presidente do Tribunal de Contas, deputado, ex-prefeito de Barbacena, e como segundo suplente, Leonardo Quintão, que é deputado federal. Estão todos dois filiados ao PSD, mas esta definição, o ponto final dela será decidido em conjunto com o partido.
Obrigado, senador.
Obrigado, querido.
É isso aí, Cris. Eu conversei com ele, fez uma palestra na Associação Comercial e Juiz de Fora está na rota dos pré-candidatos ao Senado. Ele está disputando a reeleição e quem estará hoje em Juiz de Fora é a candidata do PT, Marília Campos, ex-prefeita de Contagem. Ela também vai cumprir uma programação completa nesta sexta-feira. Segunda-feira, se ela falar com a gente, eu apresento no painel.
PC, muito obrigada, viu, pela sua participação. Volte mais vezes aqui com a gente.
Com certeza. Um abraço para você, Cris.
Até.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, e a gente fica por aqui, agora você continua acompanhando o Tribuna no Ar até as 10 da manhã com o Marcelo Giuliani. Um bom dia para você e um excelente fim de semana, até.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você. Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
Em todos os momentos, a melhor companhia sempre. 91.3, Antena 1, Juiz de Fora.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Bom dia. Eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1 91,3 FM Juiz de Fora até às 10 da manhã. Hoje nós vamos começar o nosso programa de uma forma diferente. A nossa produtora Natália Mâncio esteve no evento que marcou a retomada do Cine Alameda. Isso mesmo. E a Natália está conosco aqui porque tem um convidado especialíssimo para falar sobre essa retomada. Natália, bom dia, primeiramente, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Paulo. Juiz de Fora ganhou um espaço novo, voltado para a cultura, para o entretenimento, valorizando a cultura e principalmente valorizando o cinema. O novo Cinema Alameda abriu oficialmente, eu tive o prazer de estar lá na quarta-feira. Ontem já teve movimento de público e ele vai unir tecnologia de ponta, conforto, curadoria especializada e ações de democratização do acesso à cultura. Ele fica instalado ali no Shopping Alameda, para quem aí é do clássico Alameda.
Clássico Alameda.
Para falar sobre esse novo espaço e para esses planos, né, de futuro, a gente está com o coordenador do projeto, o Paulo Monteiro. É um prazer.
Prazer. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, pelo espaço. De novo aqui com vocês. Com esse espaço que é muito importante para a gente, para se comunicar, né?
Eu tive lá na quarta e eu confesso assim que eu fiquei muito emocionada, porque primeiro pela sua fala, né, da questão do acesso. O Paulo comentou lá com a gente que ele não ia muito ao cinema. Eu fui cria do Alameda ali, eu aprendi a gostar de cinema por conta das quartas-feiras, que eu tinha condição de ir sempre às quartas, quando era possível. Então, o Qualquer Poltrona nasceu muito desse meu amor pelo cinema, que nasceu ali no Alameda. E como é que surgiu a ideia desse novo espaço? Eu sei um pouquinho, mas eu quero que você conte pro pessoal de casa.
Essa fala foi muito importante, porque ela decidiu como eu iria conduzir esse projeto, né? Foi um convite, né? Era uma articulação, era uma vontade antiga de um grupo de pessoas interessadas, né, em retomar com o cinema, com a gestão, para esse espaço, né? E aí esse convite veio do Henrique, que era presidente do Instituto Albert Sein, que foi o grande articulador de nomes de pessoas interessadas. O Lucas, ele entrou então como investidor desse projeto e precisava de alguém para fazer a gestão junto com ele desse espaço, né? E eu topei na hora o desafio, até por conta desses objetivos que a gente vai falar sobre eles aqui, né? Os objetivos sociais envolvidos neles, que para mim era muito importante. Eu tinha uma lembrança, contava, de que eu mesmo não tinha acesso ao cinema. Né? Das quartas tínhamos a promoção e eu não entrava, eu não ia, sabe, ao cinema. E eu lembro que um amigo meu, na época,